Você está prestes a ouvir Os Corredores do Fundão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Este é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou Vini Nutella e tenho os presentes, claro, o tio tá aqui, óbvio.
De novo, não aguento mais ver sua cara.
Obrigado a estar aqui, por isso ele está aqui, mas... Ao invés de Johnny, temos Angel, uma presença angelical. Oi, hoje.
Angelical, gente, trocamos de enfermagem só.
Enfermeiro por enfermeira.
É, eu acho que eu sou mais bonito, uma companhia mais legal.
Não, com certeza, né? Com certeza isso, né?
E o Johnny vai chegar no próximo programa falando, porra, achei que tinha um lugar garantido.
Sim, exatamente. A única diferença é que o Johnny normalmente traz coisa gostosa, né?
Pois é.
E a Anja não trouxe porra nenhuma.
Na verdade, eu fui servido, eu ganhei café.
Exatamente.
Quem manda no negócio.
Exatamente. Dependendo da sua... de como você sair aqui no programa, ô Anja, o Johnny já tá... Tchau, Johnny. Eu tô até te avisando, tá? Valeu aí.
E sabe o que é legal vocês também, Vini?
É.
A Angélica trouxe
Ela sempre traz o arsenal de materiais, de informações. Ela sempre traz o arsenal.
A Angélica vai puxar essa porra toda
por
aqui.
Por isso que quando ela fala, produtores, quando for a minha participação, vocês me avisem com 45 dias de antecedência.
Entrei com ofício triplo.
Isso.
Ofício triplo.
Porque eu preciso levantar toda a informação, entendeu? E aí, tá
eu
aí,
preciso
né?
contextualizar.
Tá aí a bancada lotada de papel. E ela é das suas, né, tio? Ela é da... não é da tecnologia, ela traz tudo em papel.
É analógico, é raça.
Tem que ter aquele cheirinho de mofado em casa.
Apresentados, vamos lá para o e-mail.
Opa!
O e-mail da semana.
Os e-mails estão sempre legais.
Querido e querida ouvinte CDF, vocês, lembro vocês que vocês podem mandar o e-mail através do podcastcorredoresdofundão@gmail.com, tá bom? Pode falar de temas passados, sugerir temas novos, contar sua história, que a gente sempre lê aqui, beleza? O e-mail desta semana é de Ricardo Gomes. Não é o treinador, tá? Apesar de ser de
São Paulo. O ex-zagueiro?
O ex-zagueiro, não é. Outro, deve ser outro Ricardo Gomes. Pode ser que seja o mesmo. Não sabemos, tio. O e-mail dele segue aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada.
Ele faz melhor a entrada que eu.
Ele acertou, Anjo. Entendo que vocês não iam conseguir falar de todos os corredores brasileiros no último episódio, mas venho complementar e colocar o nome do Daniel Chaves da Silva. Olha só, hein? Que
puta nome,
pontual,
preciso,
né?
Preciso. Preciso.
Ele é um dos atletas que já vinha tendo bons resultados desde o ano passado, como, por exemplo, a Maratona de Valência. Foi muito bem, realmente, na Maratona de Valência.
Sim.
E agora, na Maratona de Londres, conseguiu a proeza de conquistar o índice para Tóquio 2020. Você viu que é fresquíssimo o e-mail, né? Por isso que eu fiz questão de colocar.
Total.
Ele segue... Foi uma conquista para o atletismo brasileiro, dadas as circunstâncias atuais do cenário esportivo brasileiro. Sim, passamos por um momento difícil.
Sim.
E mesmo assim temos um brasileiro conquistando o índice aí cedo, né? Sim. Relativamente cedo.
Um ano, né? Mais de um ano.
Torcemos para que ele continue crescendo e quem sabe possa dar bons frutos para o fundo brasileiro. Fundo, no caso, os fundistas aí mesmo, né? Abraços, Ricardo Gomes de São Paulo. Eu peguei esse e-mail dele, quis colocar pra gente já fazer um gancho, embora a gente vá falar lá na frente da Maratona de Londres do ano de 2019, mas é muito legal, porque realmente a gente fez um critério no episódio passado, né, tipo de...
Sim.
Limitar alguns nomes e...
Alguns grandes nomes da história, a gente falou alguns atuais, o Daniel não tava incluso nesses atuais.
A gente acabou falando dos mais... próximos, né, da mídia aí, os mais falados eram o Solonei, o Cipó.
E agora quem tá na mídia
é o Daniel. E agora é o Daniel, agora depois dessa de Londres, o Daniel entrou e muito legal mesmo, depois
sim,
a gente
legal,
fala
a gente
mais,
vai falar mais. Né?
Mas tá aí, fica como uma cornetagem aí pequenininha, né, tio? Ele foi delicado. Ele foi delicado, ele falou, eu vou só acrescentar aqui. Ele poderia já chegar na voadora no peito.
Foi só uma dica. Foi só um lembrem dele, né?
Ricardo Gomes, já que você tem nome de zagueiro, pode chegar na voadora no peito, não tem problema.
Foi chegada no carrinho, mas não foi não. Foi aquele zagueiro, aquele zagueiro
classudo,
técnico,
classudo.
Né? Vai na bola e tira e sai jogando.
Mas se quiser dar uma de Júnior Baiano, não tem problema.
Boa. Emendando, vamos para o giro de notícias do mundo da corrida. Falamos semana passada, se eu não me engano, no episódio passado, sobre doping, né? Sobre o Kipruto, né?
Sim, teve um problema de doping.
Vamos falar de novo, tá sendo recorrente o negócio, hein? Quiçá precisamos um doping 2 aí, porque o negócio tá sendo cada vez mais noticiado.
Problemas de doping atual que tá bombando, né?
Tá bombando.
Sim.
Dessa vez...
Os atletas estão se bombando.
Dessa vez foi o Abraham Kiptum, né, Angel? Fala você.
Sim, na verdade, 2 dias antes da maratona de Londres, ele foi pego pelo doping. Quando a gente falou do episódio de doping lá atrás, quem não viu ainda, acho que é legal tentar resgatar, a gente falou de uma questão chamada passaporte biológico, que é quando você faz algumas coletas ao longo do ano para identificação. E o Abraham Kiptum, ele foi pego pelo passaporte biológico antes da maratona de Londres. Então ele foi impedido de correr, né?
E ele tava, então, ele tava confirmado para Londres, né?
Ele estava confirmado.
Ele foi arrancado. Dois dias antes. Ah, ele foi vem suspenso. Cá, menino.
Tá estranho,
e, na verdade, é uma perda muito grande, porque ele pode perder o recorde que ele tem na meia maratona de Valência.
Na meia maratona de Valência. Mas aí não saiu ainda a punição, o tempo?
Não,
que
isso demora um pouquinho, né? Na verdade, assim passa a maratona de Londres, eles vão averiguar se isso era uma questão pontual, se foi alguma alteração por doença, ou se realmente ele fez uso do doping e não tem como recorrer.
Diga, tio.
Me ocorreu agora de uma outra notícia para o Giro de Notícias, que é fresquíssima.
Mande, pois mande.
Sobre a Caster Semenya.
Ah, nossa! Íamos esquecer de falar da Semenya. Caramba, eu tinha separado já para falar. Diga.
Não, é justamente sobre isso. Ela...
Contextualize primeiro aí.
Caster Semenya é uma atleta, é uma mulher... Que tem hormônios masculinos, verdade. Ela produz mais hormônios masculinos. Então isso é dado o nome de uma...
Hiperandrogenia.
Ela tem uma hiperandrogenia. E ela tem uma questão com a federação já há algum tempo, mas estava sendo permitido ela competir nas provas sem nenhum problema. Só que a federação parece que recorreu, chegou aí na última instância...
Estava tramitando.
Perdemos os patrocínios no meio do caminho.
Agora saiu o resultado.
Agora saiu o resultado definitivo, que ela não poderá correr...
Provas de...
400, 800 e 1.500 metros, se ela não fizer um tratamento para que ela diminua a taxa de hormônio masculino, de testosterona, para que ela fique no nível
normal. Ela tem um certo problema em controlar
a testosterona. Sim, porque ela não faz controle, na verdade. Mas ela naturalmente produz.
É natural, a produção exacerbada dela.
Para ela poder competir os 400, 800 e 1.500, ela vai ter que fazer um tratamento para reduzir essa taxa de produção de hormônio masculino, né? Tanto que, e olha que engraçado, outras provas, se ela quiser correr um 100, um 200 ou um 5.000,
ela pode.
Que ela tá treinando para provas mais longas.
Quem sabe jeito, a gente vê ela mudando de modalidade, né, de prova ao longo dos anos.
Foi uma decisão que eu não busquei realmente o que aconteceu, só porque nessas provas em específico. Talvez os próximos programas a gente possa esclarecer.
Óbvio que vai ter um o tema, já está definido que é um tema de um episódio, a gente vai falar sobre essas questões, mas é daqueles temas complicados.
Complicados.
Né? Detalhar mais coisas, conversar
mais.
Cenas
do próximo capítulo, né?
Exato. Porque é diferente do caso muito recorrente de troca de sexo, né? Uma pessoa era homem e se identifica com o gênero feminino e faz tratamento hormonal. Não é o caso dela, né? O caso dela é uma androgenia natural, né? Então é mais específico ainda, né?
Tem casos de hermafroditas e por aí vai, né? Tem outros casos.
Questões de gênero e desempenho no esporte, eu acho que a gente pode fazer... Vamos fazer um programa sobre isso, né?
Exceções sempre vão ser polêmicas e discutidas, né?
Exato. Seguindo, para fechar o giro de notícias, que agora ficou até mais extenso, também tivemos, lógico, assim como a Maratona de Boston... Maratona de Londres não vai entrar no giro, porque é o tema do programa, certo? Então não vamos colocar no giro de notícias. Mas tivemos em Hamburgo, a Maratona de Hamburgo, na mesma data, certo? E aí, ali, sem dar spoiler de Londres, ali foi vencido por um etíope em Hamburgo, certo? O Tadu Abate, ou Abate.
Abate?
Vocês escolhem aí.
Ele abateu todo mundo, viu? E ganhou a prova. Foi isso.
Que horror. Eu não vim pra isso, não.
Bom, o Tadu Abate com 2:08.
Deixa eu fazer a piada de ti.
Foi o vencedor do masculino. E a Dibab Kuma, com 2:24:41, venceu no feminino, tá? Destacando alguns brasileiros e brasileiras, a Simone Pontes Ferraz foi a melhor colocada das brasileiras, ela ficou em 17º lugar, com 2:38. E a Adriana Aparecida ficou em 24º, com 2:42. No masculino, a gente falou do Cipó, no programa passado, assim como da Adriana.
Grande Cipó.
O Cipó chegou em 18º, 2:13, tempão.
Bom, foi muito bom.
E o Paulo Roberto Almeida ficou em 23º com 2:14. Beleza? Fechamos então o giro de notícias da semana e vamos para o tema do episódio de hoje. Não? Não, tio.
Vini, antes de entrar no tema, eu queria me defender. Me defender de quem? Adivinha quem? Danilo Balu.
Eita, nós.
Danilo Balu
já o primeiro
me cornetou no grupo interno, no nosso grupo lá do.
Foi citado cedo.
Essa não foi no peito, foi na cara.
o Balu me deu na cara, né? Mas com ele tem razão. Eu tinha falado no programa sobre os brasileiros.
Certo.
O Zequinha Barbosa.
É.
Né, colocamos o Joaquim Cruz lá em cima, né, no pedestal.
E o Zequinha Barbosa lá embaixo. Tudo é relativo, né, tio? Tudo é relativo, né?
Aí o Balu no nosso grupo lá de WhatsApp falou: como assim, Zequinha Barbosa foi um atleta menor? Não foi assim que eu falei. Não foi assim que eu falei, claro.
Mas...
Balu, você está certo, Balu.
Eu mereço, né?
Com você. Eu mereci essa cornetada, Balu.
Tá, tudo a corneta bem. Dele é que você jogou muito pra baixo o Zequinha e não era pra jogar.
Ele foi finalista duas vezes Olímpico.
É.
Tá correto, Balu. Tá correto.
É que vamos de novo jogar o que a gente falou no episódio, daquele episódio, tio. É tudo relativo. O Zequinha é contemporâneo de Joaquim Barbosa e aí não dá pra brincar.
Joaquim
né?
Cruz.
Ou do Joaquim Cruz, desculpa. E aí não dá pra brincar, né,
velho?
Joaquim
brincar.
Cruz, puta merda, né?
Fica difícil competir, né?
Fica difícil competir. Mas beleza, vamos entrar no tema. Maratona de Londres, também uma major. Maratonas das emblemáticas. É, todo mundo quer disputar.
A polpa
paga
real.
Paga bem.
A polpa real.
O botãozinho vermelho da largada.
Não basta ser bom, tem que ser bom estar dentro dos critérios e se inscrever a tempo.
Exatamente. aquela coisa,
o
né?
O mundo inteiro querendo correr ela, Vini.
Exatamente. Como todas as majors, né? Mas Maratona de Londres ainda...
Mais ainda.
Mais espetaculosa,
ainda.
Né?
Ela é praticamente real, né?
Exatamente. Faremos como todas as outras majors, todo mundo já sabe, o ouvinte CDF já sabe também. Começaremos... sempre com a parte histórica. E hoje, Ângel, você é responsável por isso, tá? Então você pode começar já a brincar de falar da história. Beleza?
Sim. Vamos tentar só resgatar um pouquinho. Eu não lembro se foi comentado nas outras majors. Então, vamos resgatar como é que a maratona surgiu. Qual a ideia da Maratona de Londres? Reza a lenda?
Ah, porque
reza
Maratona de Londres, ela...
É. Tem um negocinho.
Ela tem
um
uma ligação com todas as outras maratonas.
Tem.
Né?
É um negócio muito legal.
Exatamente.
É uma história assim, mas não sabe se é real ou não, porque na verdade gira em torno daqueles romances, daquelas poesias, daqueles negócios.
É muita lenda, viu?
É as lendas.
Todo mundo cria lenda nesse negócio.
Tudo brilha, tudo é grande. Mas imagina.
Tá.
Você tá lá.
Certo.
Em torno de 490.
Antes de Cristo?
Guerras Médicas. Antes
Nossa
de Cristo.
Nossa Senhora.
Você tá lá, e aí os atenienses, eles foram pra Marátonas, pra planície, pra poder lutar contra o exército persa.
O exército persa que toda hora queria cutucar.
Nossa, fomos longe, hein?
É, foi, né?
Foi.
Aí o que aconteceu? É. Isso são coisas que você acha procurando no Google, tá?
Certo.
Mais uma vez, eu não sei se é real, mas é legal de contar. Conta a história aqui. Eles foram lutar com o exército persa, só que eles não sabiam se eles iam ganhar. Então, o que eles falaram pras esposas? Olha, se a gente perder, eles vão vir aqui, vão estuprar vocês e vão levar nossos filhos como escravos ou vão matá-los.
Delicadezas que aconteciam.
É, coisa de guerra,
essa época
né?
tranquila.
Dia a dia. O que, que eles fizeram? Eles falaram para as esposas: se a gente não retornar, matem os nossos filhos e se matem, para que isso não aconteça. E foram lá lutar com o exército persa. Eles foram e eles ganharam.
Situação tranquila, né?
Tranquilo, tranquilo.
Na paz, tá, né? Tranquilo.
Aí o que aconteceu? Eles ganharam, só que eles demoraram muito tempo. Assim, um tempo maior do que o previsto. Então eles pegaram um cara, que corria bastante, e pediram para eles pra ele voltar e avisar para as esposas para elas não se matarem.
Que aí é o Felipe que
isso. Para elas não se matarem, que eles tinham ganhado e ia dar tudo certo. E ele voltou, diz o poeta, 40 quilômetros para poder fazer o aviso. Chegou lá e gritou: Nenike kamen!
Nossa! Nenike kamen!
Nenike kamen!
Ou Nenike kamen, sei lá como é que fala isso.
Muitas consultorias precisamos.
E ele chegou, vencemos e morreu.
Ah, é a famosa.
Essa é a história.
É aquela famosa, né?
Só que é o que
difícil de acreditar nessa, né, tio?
Disse tá. Que a gente, pegando uma das histórias, a gente pegou um levantamento que foi feito pelo Sérgio Rocha.
Grande Sérgio.
Ele teve uma consultoria, uma
tá quase tão presente quanto o Balu aqui nesse programa.
Tem que ter um...
E parece que não foi bem o que aconteceu, porque na verdade esse cara, que nem sabe se esse era o nome realmente dele, ele não teria ido direto avisar para as esposas. Ele teria primeiro passado por Esparta para poder pedir ajuda para
eles. A real é que o Felipe diz, ele já estava acostumado com distâncias maiores.
Sim.
Ele já tinha feito 240 quilômetros entre Atenas e Esparta. Ou seja, o cara não ia num quarentinha.
Quarentinha, morrer com quarentinha só.
Uma outra maratona.
Ô tio, a gente faz um monte de maratona e vai fazer um 10Kzinho e morre. Pensou?
Tá errado.
É improvável, bate, né? Nada faz sentido. Mas aí o Barão de Coubertin, ele, sugerido pelo Michel Breu, sei lá como é que se diz esse nome.
Deve ser isso.
Ele resolveu
homenagear
o Filipides.
E aí surge toda
a
história.
A história de se correr a distância da maratona.
Que é mais ou menos o 40.
Isso.
Mas ainda Londres não tem nada a ver com isso, certo?
Não.
Isso que Londres foi um prólogo pela Londres. Ah, calma. Desculpa. Porque a gente tá contando história.
Aí tem que voltar lá na...
É prólogo. Agora começa.
Tá.
Vai lá.
A maratona, ela tem 42 quilômetros, 195 metros, hoje em dia, que é o ideal.
Tá.
Só que essa distância...
Ideal não é, né? Mas tá ideal,
diz o poeta. Acredita, cara. É igual as corridas que você faz na rua. Você acha que tem 5 quilômetros certinho?
Então,
Você bate seu recorde e acha que tá certo?
Quando tem 20 metros, eu já sofro já esses 20 metros a mais. Mas tudo bem.
Sim.
Siga.
A ideia é... Da onde que surgiu esses 2 quilômetros e pouquinho, se esse... A história dessa
conta
lenda
40,
tem 40.
Né? Uhum.
Na verdade, pelo que... Outra coisa, outro mito que pode ser quebrado, é que, na verdade, quando eles fizeram o percurso da Maratona de Londres, a ideia era que isso passasse pelo palácio, pelo jardim do palácio, para que a família real pudesse ver.
Tá.
O que também não faz sentido nenhum, porque, na verdade, não é o que aconteceu, pelo que você tem, né?
É, eles largavam do palácio de Buckingham e terminava no estádio.
Isso.
E aí, nesse trajeto que eles queriam começasse num, terminasse no outro, passava dos 40, dava um pouquinho mais, 42, né?
E a família real, ela ia ver de qualquer jeito, porque ela vai estar no final pra receber.
Pra assistir,
Na verdade, eles fizeram um desvio de percurso também pra desviar o público. A ideia de sair do palácio é pra desviar a multidão e não atrapalhar a largada.
Certo.
Mas pra passar na frente do hospital pras crianças poderem ver a corrida.
Ai, que bonitinho!
Que fofo, gente. A Maratona de Londres, ela tem um... Ela
que
tem
fofinho.
Um punho.
Tá, então é a Maratona de Londres a responsável por... deixar especificamente os 42.195.
Isso.
Tá, 42.195.
Só que isso foi
depois
em 1908,
de anos.
Né?
Que eles tentaram, mas não deu certo. Na verdade, o Comitê Olímpico, ele informou que os ingleses deveriam fazer uma prova de 24 a 26 milhas.
Entre 24 e 26
isso.
milhas, né?
Isso. Tá. E eles escolheram fazer com 26 milhas, que era 41 quilômetros e 800 metros.
Tá.
Só que aí os ajustes no percurso pra sair do castelo acabaram quebrando.
É, os que você falou, hospital, o castelo, sai de um, chega.
E aí virou 42, 195 os ajustes, né? Mas que refeito, né? hoje em dia, esse percurso foi refeito, a aferição, né, baseado...
Não dá isso também.
Nas coisas
não, deu isso, né?
Não deu 42.095. É. Deu 42.030, né?
Sim, o resumo da ópera aí é o seguinte. Para homenagear o tal Filípides lá da Grécia, fizeram uma corrida com mais ou menos 40 quilômetros, e aí uns botavam 40, outros 40 e pouquinho. Aí em Londres ficou essa 42.195.
As que posteriores não tinha 42.195.
Também não tinha, e aí em Paris, não é isso? Que vai ser oficializado.
1924?
Sim. Isso. Aí 1924. Vão oficializar os 42.195.
Isso. Certo? Mas aí, na verdade, ficou 42.036. Tem uns 159 metros ali que não...
Que é quando aferiram, viram
que
não
era. Isso, que estava em discordância com o que deveria ser esses 42.133.
Tá. Mas aí, a partir de Paris, 1924, fechado, o bagulho vira.
Maratona.
Fechou.
Tá.
Agora fechou. O negócio tem que ser igual para todo mundo.
Certo.
42.196.
Agora vem cá, vamos cutucar um pouquinho. Podia deixar a quarentinha redonda ali? Tipo?
Nossa, podia deixar lindo, 42, né? Já que é pra fazer, faz 42.
Pode ser, é, 42.
Vai ter que correr 2 quilômetros.
É que pra mudar agora também, né, Vini?
É,
tem que mudar,
criar uma história.
Mas só quem corre sabe que 195 metros é...
Porra, é, meu cara. Deus do céu. Pra mim, o sofrimento sempre nas provas... Faltam, tem umas provas que colocam, faltam 300 metros, já é um sofrimento,
é?
Meio cai.
São Silvestre, então, que é aquela brigadeira enorme que
Nossa
você só sobe.
Senhora.
Aqueles 195 metros não chegam nunca.
Bom, beleza. Fizemos aqui um histórico, mostramos a importância um pouquinho da Maratona de Londres. E aí a gente pode pegar algumas curiosidades, né, tio?
Quer falar alguma coisa, tio? Joga aí.
Antes de jogar pra Angel, que a Angel tá aqui com umas 30
tá
folhas aqui na mão.
Se é jogar pra ela, ela vem com coisa. Ah.
Só lembrando que a maratona, essa maratona de Londres que a gente tá falando, foi a maratona olímpica, né? E a atual maratona de Londres, ela começou a ser organizada em 1981.
Embora tenha aquela parte, boa parte daquele percurso como base... Era uma outra ideia.
Outra,
né? Aquilo foi uma organização específica para uma Olimpíada.
Em 1908.
Sim. E aí passa a ser um evento anual como maratona mesmo, assim como todo o resto do mundo faz.
A partir de 1981.
Isso. A maratona de 1981, na verdade, ela teve como base a maratona de Nova York.
Uhum.
Porque o Chris Brasher e o John Disley, não sei falar os nomes, eles correram a maratona de Nova York... E resolveram levar a maratona para a Grã-Bretanha. Eles queriam criar um evento parecido.
Uhum.
Então eles correram em 79, tentaram aprender como é que se fazia em 80, para em
81
fazer o negócio acontecer.
Eles engoliram o orgulho, foram para a colônia, vamos aprender com a
Exatamente.
Colônia.
É
isso.
E fizeram o negócio de um jeito...
Foram para Nova York e trouxeram para York antiga.
Exatamente.
Sim. E eles fizeram muito bem, porque na verdade a Maratona de Londres, ela tem, por exemplo, uma curiosidade assim que eu acho que é uma das melhores. A Maratona de Londres, ela tá no Guinness Book como o evento anual que mais arrecada fundos para caridade.
Ai, que fofinho! De novo!
Que ela tem esse cunho caritativo.
Caritativo. Que isso?
Você viu?
Essa
Nossa,
palavra eu não conheci, inclusive.
Coisa de enfermeira, né?
E na a primeira corrida ocorreu dia 29 de março de 81. Ela teve 20 mil inscrições.
Já na primeira, né?
Já na primeira. Quantas inscrições teve esse ano? 400...
Inscrições.
400 mil inscrições.
414 mil, alguma coisa
414
assim.
414
mil. Foi um recorde.
Mano,
que tentaram, né?
Quase meio milhão, velho.
Meio milhão de pessoas tentaram escrever.
Não, lógico, tentando.
Ainda bem que eles fazem o sistema de triagem, porque imagina, ia durar um ano essa corrida.
É, o sistema é tipo Boston mesmo? Tem índice... Não sei disso, hein? Isso eu não averiguei sobre...
Não averiguei também.
Porque assim, eu costumo ouvir muita gente, pessoal da corrida, eles sempre falam, Boston, porque eu preciso pegar o índice para Boston e tal, se sentem
Eu sei que eles têm critérios para entrar, na verdade. Eles têm um sistema de inscrição que prioriza quem se inscreve primeiro, mas
entendi.
Eles têm um sistema prévio que você tem que ter o índice para poder se inscrever nessa corrida.
Deve ter.
Você tem que ter um índice para poder se inscrever e pela ordem de inscrição você é sorteado.
Entendi.
Tanto que para a Maratona de Londres 2020, uma semaninha para escrever...
Acabou.
Já acabou.
Não. Acabou a graça.
E mesmo assim você vai ser limado.
Não. E assim, se você se inscreveu, tentou a sorte, em outubro você pode ver se deu certo, porque é quando sai o resultado.
Nossa, cara. Não, e aí, se você foi sorteado ou escolhido ou qualquer coisa do tipo, tem ainda a bica que você paga no valor que não deve ser barato.
Né? Não, estadia, passagem.
Sim, mas tudo. O próprio preço, para quem é morador de Londres.
Se lasca.
Já é caro, imagina para quem é de fora.
Quanto tá valendo o rim hoje em dia?
Bom, beleza. A gente pode falar também, a gente falou do percurso, né? Mas a gente não falou da organização. O percurso, inclusive, a base daquela lei, daquela de 1908, e depois o novo, a nova modelagem, quando começou a organização de 1981, claro, como toda cidade, como toda maratona pelo mundo, eles tentam fazer com que você passe por lugares
históricos,
históricos turísticos, né?
As belezas de Londres.
As belezas. Embora Boston saia lá de Londres, da cidade, e vá para a cidade, é que Boston não tem um caráter muito turístico no sentido de patrimônio histórico e por aí vai.
São alguns lugares, né?
Sim.
E que tá tudo concentrado na avenida, então eles fizeram um retão mesmo, né?
Não, deve ter sido por isso. Vai embora, né?
É uma puta jogada, né? Porque você concentra quem vai assistir nos pontos turísticos e valoriza o lugar.
Exatamente, Nova York faz isso, passa lá.
Sim, eu faria o mesmo, exato. Se eu tivesse organizado.
E Londres tem a London Eye, o Palácio de Westminster, que tem
o Big Bang.
O Big Bang, que, embora dando spoiler já desse ano, tava todo cheio de ferros lá e andames.
Passando pela reforminha.
Não tava tão bonito quanto deveria.
Não dava nem pra ver o Big Bang, mas tudo bem. O palácio, lógico, o palácio de Buckingham, e terminava lá, né?
Mas não esqueça que o Big Ben correu.
O Big Ben correu! Não, precisamos falar do
Passou
Big Ben.
Passou a vergonha na chinela.
O Big Ben, o cara, você viu essa, tio? O cara
me contaram.
O cara fantasiado de Big Ben, pá, correndo bonitinho lá e pá. Chegou o pórtico, tem o pórtico final, pá, bateu e ele não passava. Aí foi um cara, um organizador lá, puxando.
Não, ele ficou um tempinho tentando, ele ficou em pé, depois ele deu um 90 graus pra tentar
passar.
Passou.
Ele teve que dar uma de torre de piso pra virar, pra poder passar.
Na próxima vez ele aprende a fazer do tamanho certo.
Então, e tem esses pontos turísticos, né, no percurso.
Passa pelo Palácio Real.
Pelo Palácio Real, então. Falei do Palácio de Buckingham, que tem um jardim lá em
isso,
frente
lindo.
E tal. Mas tem a questão do percurso, a gente não falou das largadas, né? São Sim. três largadas?
São isso? três largadas.
Isso é muito legal da prova de Londres.
Que poderia ser utilizado em outras.
Poderia ser utilizado em outros para dar menos muvuca, né?
Sim. Elas são identificadas por cores, né? Você tem a largada vermelha, que fica no sul do Grand George Park. Você tem a largada verde, que fica no St. John's Park. E você tem a largada azul, que fica no Schultz Hill Road. Olha, amigo.
Ok, você tá gastando
gente,
inglês hoje.
Gente, me patrocina, tá arrasando.
Só para o ouvinte entender do que a gente tá falando, são três lugares largados diferentes mesmo, que no fim...
Eles
cada
juntam.
Um deles,
não
eles se juntam.
No fim, não. No começo.
Na verdade, que no fim eles têm a mesma distância.
Sim, sim, sim.
Em torno dos 4,5 km eles desembocam e viram uma coisa só.
É uma logo no começo do percurso.
É. Tem uma curiosidade que no primeiro quilômetro, você corre o primeiro quilômetro com a mesma pessoa do lado, porque é muito cheio a corrida. Então,
como toda, né? Como toda maratona, principalmente as majors, o negócio é cheio,
Sim.
né? Lotado.
Aí é uma forma de tentar diminuir isso, né? Não pra elite, que a elite larga no grupinho, mas pro povão,
Sim.
gente como a gente.
Não, como as outras maratonas, tem as ondas lá, tem cada setor de acordo com o seu pace
Sim.
e por aí vai, né? Mas você falou das largadas, dos pontos, e você citou aí Greenwich, né? Em algumas.
Sim.
Greenwich. Então...
Essa corrida é sensacional.
Exato,
cara.
Já é o link para falarmos que é uma maratona ocidental e uma maratona oriental.
Isso, ela cruza o Greenwich em várias partes, então ela tem isso de particular.
Vamos explicar o que é o famoso Greenwich?
Por favor, momento telecurso.
Greenwich? Greenwich é o
não,
ponto
linha
geográfico.
Linha de Greenwich, por favor, você atende.
Linha, desculpe, é uma linha que corta do Polo Sul ao Polo Norte, que separa o mundo ocidental do mundo oriental geográfico.
O hemisfério ocidental Isso. do hemisfério oriental, exato.
Só lembrando, pra quem não se lembra da escola, que essa linha não é reta, né? É uma linha tortinha.
É convencionada,
Isso.
né?
Isso. É uma forma só de padronizar.
Linhazinha imaginária.
Linhazinha imaginária.
Lá na escola. Muito bem. E é uma curiosidade, já que
muito legal.
Curiosidades, a gente.
Você pode correr por duas partes do mundo.
Exatamente.
Isso aí eu...
Dois hemisférios.
Leste e oeste.
Leste e oeste. Oriente, uma das oeste. Únicas maratonas. Se não
é. É a única que passa.
Será que é?
Pelo que eu li, é?
Deve ser a única.
Se não for, gente.
Tá bom,
gente.
Vamos avançando aqui. Precisamos falar antes de falar da Maratona de Londres, edição 2019, de alguns campeões, né? Para dar grandiosidade aí da maratona. Então, tínhamos a expectativa para 2019, tem até a foto emblemática lá do Sir Mo Farah encarando, assim como se fosse um combate, né?
Nossa, meteu louco, né?
É, sabe aquelas fotos emblemáticas de luta, né?
De
que tá
boxe,
com
né?
O punho
de
fechado
MMA,
mesmo,
MMA.
Né? Eles estão com o punho
Nossa,
fechado.
Nossa, achei genial esse marketing, né?
Da Nike, né? Se não me engano, foi da Nike. Sim. Esse marketing. Ou da própria maratona mesmo. Botaram o Sir Mo Farah e o Kipchoge um de frente pro outro, assim, né?
E o Mo Farah falando muito, não, eu vou tentar disputar, vou tentar ganhar.
Tio, a gente
ele
já sabia.
Uma galera acreditava.
A gente já sabia que era
ele
puro
funcionou.
Marketing.
Muito
o meme que corria, inclusive, na Expo, lá na distribuição dos kits, do Mo Farah tentando correr a esteira lá com a velocidade do Kipchoge, e ele caía toda hora. Já era
ele levantou todo sem graça, falou tchau.
Que perigo aquilo,
já hein? Tava anunciando já que ele não ia aguentar o ritmo, né? Mas fale aí, tio, dos campeões antes da gente falar desse ano.
Bom, no feminino, a grande campeã...
Né, a grande promessa, né?
É o que ganhou... Uma, duas, ganhou três vezes, né? A Mary Kay Tani tem três títulos. Ela tem 2011, 2012 e 2017. E era...
A
uma
promessa.
Das favoritas para 2019.
Era a favorita.
Era
favorita.
A favorita.
Boto como a favorita.
Lembrando que em 2003, a Paula Radcliffe bateu o chamado, assim, chamado recorde mundial da maratona, né?
World
record. Na Maratona de Londres, com 2 horas, 15 minutos e 25 segundos.
Que
sendo bicampeã, né? Ela tinha ganho em 2002, com 2 horas e 18. E em 2003... Fez esse tempo absurdo que ninguém até hoje bateu.
Sim.
E no masculino?
O histórico, claro, o Kipchoge já tinha um histórico de títulos, né,
sim,
na maratona.
Sim, sim.
Ele ganhou...
Tinha três títulos, né?
É.
Antes. Só dessa
até
prova.
Então ele tinha três, né? Ele tinha 2015, 16
e 18.
E 18.
Isso.
Martin Leo também é tricampeão, 2005, 2007, 2008.
Mas...
Kipsangue 2012, 2014.
E tava pra correr.
E tava, mas correu. Nos últimos anos o Kipsangue, né?
Sim, sim.
Parece o meu queridinho, como diz o Johnny, o Kenenisa Bekele. Não tá mais dando tão no couro assim, ultimamente.
Parece que já passou o auge dele.
Passou, né? Acho que passou.
Acho que não dá mais.
E já podemos entrar em 2019, né, Vini?
Tá, então vamos lá. O que eu queria botar aqui pra 2019 é o seguinte: no feminino. O que é o anjo que você ia falar? Ah, do botão?
Do botão!
Não,
botão,
mas calma, já vamos
Marco.
Falar do botão. Já vamos
quando
falar.
Entrar em 2019, eu quero falar do botão do Marco.
Então fala do botão do Marco.
O Marco, esse ano, a gente já teve anos em que a família real apertou o botão para dar
sim,
início.
Sim, sim, aquele botão, famoso botão vermelho,
isso,
né?
Isso, Elizabeth II estava lá 101 anos antes, a bisavó dela estava lá. Esse ano foi um tenista.
Foi.
Que apertou o botão.
Andy Murray, ele tá lesionado.
Até
né?
Pra dar uma moral pra ele, né?
Porque tá difícil a vida do Andy Murray.
Incentivo é tudo, né?
Pra dar aquela moralzinha pra
e
ele.
Você assistiu o vídeo, ele tava tenso aqui com a mão em cima.
É, ele não sabia a hora que.
Não, ele ficava olhando pra equipe lá.
Sempre, ó. Eu já vi Pelé não dando, errando bandeirada. Sempre quando você chama a celebridade pra fazer alguma coisa.
Não sabe, né?
Ele fica nervoso, né? Não é a dele. O negócio dele é jogar tênis, né, Vini? Ele não tá conseguindo jogar tênis, tá sem machucar.
Ele não tem que perder nada, ele só segura, né?
Tá revendo a carreira, talvez ele se aposente. Aí a família real foi dar uma moralzinha lá pra ele, né?
Mas. Finalmente, a gente sempre faz toda a enrolação para falar da prova em si. E eu queria começar, é claro, vou seguir
lá,
até a ordem da prova. Você tem, primeiro eles soltaram lá a prova dos cadeirantes, né? Que dá até pra gente comentar um pouco, que teve o norte-americano lá que finalzinho sprintou.
Destruiu, né?
Destruiu. No feminino.
Ele abriu muito.
É, a Char, né?
Foi bonito, né? De
foi
se
bonito.
Ver.
No feminino, a Suíça trucidou. É uma coisa
sim.
Assim, ela era Correu ela, foi ela sozinha.
Ela sim, ela foi sozinha quase que a prova inteira, né?
Sozinha a prova inteira e ela abriu, se eu não me engano, 5 minutos, eu acho, que tava a segunda e a terceira chegando, mas ela trucidou, passou na frente.
E assim, a corrida de cadeirantes, a maratona de cadeirantes, lembrando que tem um tempo menor, né? Geralmente eles fazem um tempo menor do que
uma hora e
meia, 1h40.
Até fizeram para baixo de 1h30, dependendo da maratona.
Se fosse só descida, né, Vitor?
É, vai que vai.
Nossa,
que vai.
Ia dar meia hora, viu?
Sim. Mas o destaque que eu quero, o primeiro destaque aqui para a maratona desse ano é a cena de largada, quando eles cortam para a cena de largada do feminino, da elite feminina.
Foi só que menino.
Impressionante. A gente já tinha, lógico, a gente já sabia do start list, mas a hora que você vê ali na apresentação mesmo, o locutor apresentando
o peso do negócio.
O peso do negócio. E o destaque para 5 mesmo. Primeiro vai lá, eu não sei qual foi a ordem, mas assim, Mari Keitany, multicampeã, ganhou Nova York. Tinha
Londres.
Ganhado já várias vezes Londres. Brigitte Kosgei, que tava ali também no auge, embora agora a gente tá comentando depois, né? Mas também era uma promessa ali de vitória. Vivian Cheruiyot. A Vivian Cheruiyot, ela tava defendendo o título. Ela tinha ganhado ano passado. Rosa Delerré, a nossa corredora Rosa Delerré e Glad Cheron também, multicampeã. Ela ganhou, se eu não me engano, Berlim, né?
Sim.
Foi no ano, ela tinha ganhado Berlim, acho que em 2 anos. 3 anos, se eu não me engano. Ela ganhou várias vezes Berlim.
Essas 5 completamente
cara,
favoritas.
Cara, eram 5 assim.
Bate entre as 5.
Se olhar, caramba, que peso. Sensacional, prova sensacional. Inclusive, você chamou atenção, né, tio? Até pra transmissão, ficou assim...
Valorizou
muito, né?
A parte feminina.
Eu acho que essa transmissão, ela foi a transmissão... A transmissão da ESPN que a gente tava falando, né?
Sim.
A transmissão que mais valorizou a prova feminina das últimas que eu vi.
A geração da ESPN, eu assisti 2 vezes a maratona. Assisti com a narração pro Brasil e a narração do espanhol. A geração é a mesma. E aí vão mudando.
Não, aí cada país tem
a sua seu ali, mas... A geração. É uma padronizada da ESPN, né?
Sim.
Com alguns cortes, né?
Sim.
E nesses cortes eles... Foi assim, muito tempo pro feminino.
Primeiro que ficaram bastante tempo nas de cadeirantes, valorizaram muito as de cadeirantes.
Sim, sim.
Aí depois da largada feminina, ficava revezando bastante cadeirantes feminina. Sim. E por um período...
Ficou só feminina
e por um certo período ficou ao mesmo tempo. Cadeirantes estavam chegando... Que os cadeirantes largam mais ou menos 1 hora e pouquinho antes do masculino.
Uhum.
Aí o feminino larga cerca de meia hora antes do masculino.
Tem os outros especiais lá, as categorias.
Sim,
os especiais que saem logo depois dos cadeirantes.
Sim, sim.
Mas eles, realmente nesses especiais eles não focaram tanto. Mostraram mais só a chegada.
A chegada eles deram uma grande visibilidade, uhum. né? Até que perdeu alguns momentos importantes do feminino. Por exemplo, foi a Diver quebrando e...
A Diver. Vamos entrar
depois a gente comenta.
Mas
se a gente compara mesmo com as outras transmissões das majors que a gente viu até então, é absurdo.
Então, vocês não acham
do feminino.
Vocês não acham que tem a ver... Com esse peso que foi...
Ah, sem dúvida.
Juntou só gigante. É lógico, a gente vai ficar chutando aqui as hipóteses, mas, cara...
A tentativa de equilibrar...
Tinha que ser assim, porque a hora que eu vi essa
feminina aumentando...
Sim. Tá, então
e aí o masculino só acabou focando bem no final mesmo, quando só sobrou o masculino pra correr.
Sim.
Enquanto tinha feminino, cadeirante e masculino... O foco não era realmente de ficar mostrando masculino. Ficava mostrando só pequenos trechos de minuto.
Pegou literalmente a largada, né?
Sim,
do masculino,
largada,
e depois foi só pincelando.
Só pinceladas.
Eu acho que assim, dentro da possibilidade, da proposta, lógico, o ideal é você mostrar tudo. Mas dentro dos cortes ali, desse editorial, digamos assim...
Eu gostaria que eles dividissem a tela pelo menos em 2 mais vezes.
Mosaicão, sim. Né?
Mosaicão ia ser legal.
Mas, assim, pegamos pontos importantes que a gente comenta depois envolvendo Mofara e outros aí.
Sim, pegamos.
Pro feminino. Largada,
As zebradinhas dispararam, né?
Isso, é. Anunciaram esses nomes, todos esses nomes de peso, largaram. E aí as Pacers, buf,
nossa,
elas fizeram o trabalho delas.
Mas teve três que disparou de um jeito.
Disparou.
Nossa senhora.
E ficaram as quatro, né? Ficaram essas três. E uma outra, mais pro canto, assim. Inclusive essa tava pra... Ela foi contratada pra 2:17. Pro ritmo de 2:17. E ela que...
Ela que acabou puxando o pessoal, né?
Isso. E aí entra... Angel, aí entra a Diver na história.
Meu, né? Diver.
Porque a australiana, ela logo no começo de prova...
Ela deu um sprint, assim.
Sim.
Ela liderou boa parte do início da prova. Uhum. Abriu uma vantagem grande.
Sim, o normal é a gente ver aquele pelotão que vai junto desses...
pelos 10...
Dos favoritos.
20 primeiros quilômetros.
Né? Junta sempre 5, 6 favoritos e eles ficam num bolinho... E eles vão juntos, e depois na hora do vamos ver. Mas não, a Diver, ela colou nessa Pacer, que tava pra 2:17.
E arregaçou, ela foi acelerando.
E aí, ela até ficou na frente dessa Pacer em alguns momentos.
Ela passou, ela deixou um pouco pra trás, depois ela voltava. E as cinco top, digamos assim,
segurando.
As
que a gente
citou, no bolão.
Pra trás uns, vamos chutar, uns 100 metros.
100 a 200,
por aí, né?
Dependendo.
E aí, tanto na narração espanhol, quanto na narração pra nós aqui, eles ficaram meio que sem entender um pouco esse comecinho da Diver. Botaram a projeção dela, o PB dela ela tinha pra 2:25, e aí ficou naquela, mano.
Ficou só esperando,
vamos,
né?
Vamos esperar o momento dela quebrar, né?
Mas aí foi uma das coisas que a gente achou ruim na transmissão da ESPN, né? Porque
Sim.
O momento que a Diver quebrou... Chegou no bolo, não aconteceu.
Em algum dos cortes, ela some, né?
Ela simplesmente aparece no fim do bolo, lá em penúltimo lugar.
Essa é a desvantagem, né? Quando tem muitos cortes, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente perde.
Você perde, né? Um pouco das coisas, né?
Sim. Isso foi quase, sei lá, 2 horas de prova?
Não, uma hora
uma
e...
Hora
pra ela ficar pra trás?
10.
Uma hora e 10, entre 1:10 e 1:20.
Sim, tava mais ou menos na metade ali, na meia maratona. Um pouquinho pra frente da meia maratona.
Tá, aí nesse momento, então, já que a gente saltou pra um pouquinho depois da meia maratona do feminino, continuaram as 5, né?
Lá no passo.
Lá junto. Era Kosgei, Cheruyo, Dererea, Cherona, Keitani, assim.
Se revezando
juntas.
Ali, ó.
Pá, pá, pá.
E essa Pacer, né? Tava junto até.
Sim, sim. Não, e a Pacer lá. Só que a Pacer saía com 30 e pouquinho, se eu não me engano.
Segurou bem.
Eu até acho que até um pouco antes do 30.
Tinha que receber dobrado essa Pacer, gente.
Essa Pacer fez o trabalho dela direito.
Certinho. Uhum. E aí, beleza. E aí. Chegando, aí duas desgarraram, né? Duas desgarram. A Brigitte Kosgei e a Vivian Cheruiyot, elas saíram, descolaram um pouquinho das outras três.
E aí ficaram. E a Cheruiyot puxando um pouco mais, né?
Sim.
Tanto é que.
Não, mas conta essa parte no final.
Tá bom.
Porque na verdade ficou a Cheruiyot e a Kosgei um pouquinho na frente, e aí ficou a Diver?
Não. Ah, a Diver até...
Ficou a Degerê.
Isso.
É ótimo, né?
A Dererê e a Cheruiyot. Ficou as três alinhadas, né? Ficou a Dererê no meio. E aí, à esquerda, ficou a Keitani e à direita,
isso,
a Cheruiyot.
Isso com 1:50 de prova. Elas já estavam ali no papo de bronze.
Já. Foi a hora que as outras duas desgarraram.
Sim.
Foi nesse
sim.
momento. Que eram as cinco juntas, depois... Sobe a Kosgei e a Cheruiyot e ficam as três pra trás,
sim.
Né, alinhadas.
E aí a Kosgei e a Cheruiyot, elas foram juntas até quase 7 quilômetros perto da largada.
Faltando 7 pra chegar.
Aí o
disputa
negócio...
Cabeça a cabeça.
Aí o negócio começou a ficar animado.
Vai ficando
porque
tenso.
Até esses 15 quilômetros de prova, ficou maçante, né? Uhum. O negócio tava acontecendo, bolinho. Mas depois disso, filho...
Eu imaginava que ia ser cabeça a cabeça.
Eu também, mas ficou cozinhando esse começo.
Porque a projeção aí já tava pra 2:18. E a Cheruiyot tinha 2:18 na Maratona de Londres. Eu falei, mano, vai pau a pau. Aí a Kosgei puxa numa.
Isso depois nesses 7 finais, né?
Sim.
Começando esses 7 finais.
A Kosgei puxa, a Cheruiyot vai lá, cola. Aí a Kosgei fala, putz, vamos de novo.
Tá difícil.
Puxa de novo,
me
aí é nessa segunda a Kosgei puxa e aí a Cheruiyot fica pra trás. E aí eu fico pensando esse momento. Esse momento, na transmissão, eu fiquei pensando, falei, caramba, o que que passa na cabeça a hora que você puxa...
E você percebe que a pessoa compra
ficou,
a briga.
Não, a primeira comprou a briga. E mas a segunda, ela ficou.
Ela ficou um pouquinho, né?
Ficou bastante. E depois ficou bastante. Tem uma hora que eu achei muito legal na tomada, tem a câmera filmando como se fosse um campo de visão mais estendido, assim, né? E a Cheruiyo ficou bastante, assim, 100 metros ali.
É verdade.
Ficou bastante.
E até quando elas estão juntas, é aquela velha história, né? É difícil da gente olhar a expressão da pessoa e saber realmente se ela tá mais quebrada, se
exato,
tá mais inteira.
Exato. Na transmissão, eles falaram, a Kosgei parece estar sofrendo.
O Adalto, né?
É, o Adalto falou, né? O Adalto falou, a Kosgei parece estar sofrendo com uma expressão de sofrimento, a hora que elas estavam juntas ainda. E a Kosgei puxou e foi embora.
Eu assisti a versão em espanhol. Não tinha comentário.
Não tem esse comentário. Mas a Kosgei puxa e vai embora.
Vai embora e acabou a prova.
E quis o destino.
Que?
Porque ano passado, quem tinha vencido? Vivian Cheruiyo. Com 2:18 e uns quebrados.
E a Kosgei em segundo.
E a Kosgei em segundo com 2:20 e uns quebrados. Esse ano, elas trocaram de posição e trocaram de tempo também.
Parece um filme, né, Vini? Se eu fosse você?
A Brigitte Kosgei, ela termina, ela fechou com 2:18:20 e a Vivian Cheruiyo com 2:20:14. E aí vem as três que a gente deixou pra trás. A Dererê, eu fiquei torcendo pra ela, confesso que fiquei torcendo dentre as três sobrando. Eu fiquei torcendo pra ela, ela foi muito bem. Ela deu uma puxadinha assim em relação às outras. A Cherono até acompanhou, mas ficou um pouquinho pra trás. E a Keitani
ficou em quinto e aceitou.
Largou. No finalzinho ela larga mesmo e fala, não.
E a Diver
vai lá que não dá
ficou
mais
em sétimo, né?
E a Diver, vamos falar bem.
Foi bem.
Exatamente. A
australiana ela
fez PB. Fez
pra 2:24. Ela,
não, mas...
aquela meteção de louco dela no começo da prova.
Deu certo. Às vezes sair forte, dá certo.
Exato.
Às vezes, né?
Ela fez o que ela tinha que fazer, ela melhorou o tempo dela.
Exato. Vai chegar e vai falar, tá aqui, tá tranquilo.
Sim.
E só pra terminar, a Birhane Dibaba, que também tava lá no start list como uma das cotadas, ficou ali, chegou na 9ª colocação, mas ainda um pouquinho atrás das outras, né? No quesito holofote. Vamos para o masculino?
Vamos só pegar umas curiosidades do feminino antes de terminar.
Mande.
Teve um momento que foi um momento, assim, um marco da maratona de Londres, que foi quando a Hayley Carruthers, ou sei lá, a Hayley, amiga Hayley.
Sim, amiga Hayley.
Ela caiu próximo da chegada, ela tava lá vindo, e aí faltando, sei lá, uns 20 metros, ela caiu.
Caramba!
E foi engatinhando até passar.
Nossa, engatinhando, Ed.
Sim, ela trabalha em período integral, né? Ela eu achei sensacional. Porque você vê ela engatinhando e demora um pouco pro pessoal isso. Porque ela passou a primeira marca, aí ninguém foi, ela continuou engatinhando, passou a segunda, que é aquelas balinhas de tempo.
São vários, né? Vários
até papéis. Alguém ir lá e ajudar. Puta, eu falei, gente, você podia ter ido na primeira, né? Deixar a menina lá, tentando engatinhar até o último.
É da área médica ela também?
Radiologia.
Então, já tá querendo. A Anjo já trouxe essa informação pra dar desculpa de ela chegar engatinhando numa corrida e
não,
falar
que... É porque
que...
eu acho que as mulheres estão dominando e a saúde está sensacional.
Não, porque você falou que é da área da saúde e ela trabalha em tempo integral.
Sim,
você citou duas coisas pra... que são desculpas que você também dá.
Daqui a pouco. É lógico.
Daqui a pouco, Vini, só vai sobrar mulher e enfermeira. Vai acabar todo o resto.
Vai ter uma maratona para enfermeiros.
Para enfermeiros.
E tem mais duas coisas que eu acho que isso é muito legal.
Sim.
Uma mulher de 84 anos... A Ellen Nobel completou a maratona. E é muito bonitinha ela chegando assim. É sensacional, com um sorriso no rosto e até a alma. E teve a Carla Salomé Rocha, que foi a portuguesa que garantiu o tempo para os Jogos Olímpicos de 2020. Ela foi a terceira melhor portuguesa dos últimos tempos.
Caramba!
Ela chegou em oitavo.
Ela chegou em oitavo.
Ela chegou em oitavo, com 2:24.
2:24, né?
E assegurou a vaguinha.
De novo, Portugal voltando bem aí com um cenário feminino, né?
É, depois tem as tradições.
Exatamente.
Botei as tradições.
Rosa Mota e Jéssica Augusto, né?
Sim. Mas é que a Rosa Mota é Rosa Mota,
é um símbolo, né?
É entidade.
Bom, e aí, masculino? Tio, por favor.
Não, masculino...
Tava
a grande disputa, Kipchoge.
Exato.
E Mofara que Sabíamos, né, Vini?
Não, era
assim. Disputa?
Era
ia ter disputa?
Não ia ter.
Pra não gente, ia não ter ia disputa.
A gente já sabia que não ia ter disputa.
Não, mas era engraçado
um
ver como a mídia tava polemizando essa briga.
Exato, mas a gente já sabia. Então tínhamos Kipchoge, Mofara e um pelotão de etíopes.
Um pelotão de etíopes. Esse pelotão de etíopes deu trabalho.
Deu trabalho.
Esse pelotão
Jeremil,
de etíopes deu
trabalho. O
Biremeu, o Azirum e o Shura Kitata.
Isso. Eles ficaram coladinhos lá, com sim, as lebres, sim. Até as lebres saírem.
Tinha, mas tinha o Tamiratola também,
para
fechar
né?
o pelotão etíope. E tinha a geração Gebrselassie novíssima, novíssima, novíssima,
o
né?
Kitata.
Que não era o grande railão Gebrselassie, né? Tipo, mas era o Lo Gebrselassie, o Leu Gebrselassie.
Sim.
Tava ali também e tal, então tinha um monte de etíope.
E na masculina aconteceu aquilo que é, vamos dizer, muito comum, né? Um pelotão grande no início, uhum. Os pacers mais fortes fazendo o trabalho inicial ali,
uhum.
E um grande blocão.
Sim.
E aí ao longo do tempo o pessoal ia morrendo aos pouquinhos, um desgarra, fica pra trás, outro fica pra trás. E um bloco grande foi diminuindo, né, ao longo da prova.
Pra citar isso
uniforme,
ainda,
né? Até os 30 quilômetros.
É, eles fizeram mais numeroso, né? O pelotão mais numeroso. E pra citar, já que você falou disso do pelotão, tinha Kipsang, né? O Wilson Kipsang tava nesse bolo aí, né?
Mas eu acho que o Kipsang já deu, né, Vini?
É, eu concordo muito com o Adalto na transmissão. Ele fala do Kipsang se ele fosse mais conservador, porque ele vai com o pelotão.
Ele
principal.
Vai com o pelotão.
Ele vai com o pelotão principal e fica pra
se ele começa por um pace mais
isso,
factível pra ele, né?
Isso, ele respeita o momento dele atual e vai pra um pace mais tranquilo,
ele
chega
tentar.
Mais inteiro. Ele chega mais inteiro. Mas beleza, vamos lá. Seguiu, primeiro pelotão.
Atrás das leves, todo junto.
Exatamente.
Isso foi muito bem redondinho essa característica,
foi,
né?
Foi.
Mas... Tava lá o Mofara junto com o Kipchoge,
até
o Biremeu, tava todo mundo lá.
Isso.
O Mofara foi ficando aos pouquinhos, né?
Você vê discretamente ele
discretamente, ele foi ficando um pouquinho pra trás.
Exatamente.
Aí a gente sempre fica com aquela pulguinha na orelha, né? Será que ele tá dando uma de Mofara nas pistas?
Essa é a questão, né?
Ficando de boa ali atrás.
Porque logo no começo, ele já é o último do pelotão. Ele é o último do pelotão.
Ele adora ficar o último do pelotão. Aí você não sabe se ele tá inteiro.
Óculos escuro, toquinha.
Manguinhas.
O mais mala do pelotão, claramente, era o Mofara. E outra coisa que a gente tem que citar, já que a gente tava falando de mala e Nutelice, tudo pezinho verde-limão. Do feminino, inclusive a Cosguei não estava, vou citar aqui, não estava de Vaporfly Next Percent, porque era
Next
a maratona.
Next
Percent.
Esse
aí,
é o nome?
É, porque aí ficou... Antes falaram que ia lançar o Vaporfly 5%, 5%, porque antes era o 4%, só que viram que não atingiam os 5% de performance, como se eles conseguissem definir...
Como se um tênis fosse fazer isso.
A porcentagem perfeita, né? Mas deixamos pra Balu falar no futuro sobre
isso.
Sobre
deixa ele de cornetar isso aí que eles precisam.
E aí, o lançamento era a maratona para lançar... aproveitaram a maratona de Londres para lançar o Next Percent. E o lançamento, a Nike, a Adidas fazem sempre isso. Lançam com uma cor e depois eles vão lançando outras cores. Tênis, né? E o lançamento, a cor do lançamento era o verde-limão. Então eu vi no pezinho do Mofara, verde-limão, Kipchoge,
você viu o marca-texto, né?
O marca-texto do feminino tinha, embora a Cosguei é da Nike, mas não estava usando o Next Percent, que aí entra pro detalhe que tem atleta que deve abrir mão ainda e fala, não quero, não acostumei com os tênis.
É meu conforto, né?
É.
É o que eu tenho que fazer.
Tem atleta.
Embora vocês me paguem, eu não vou usar. Isso foi um detalhe que eu vi lá. Falei, porra, Cosguei, a Cheruiyot tava de...
Next Percent.
Talvez seja por isso que é
porque tem uma
atleta...
Porque
tem
uma eu acho que só a Keitani é da Adidas, as outras são da Nike. E no masculino, estavam todos de Next Percent. Todos ali, tranquilos e tal. E ali era tudo Nike, né? Não tinha ninguém da Adidas.
Nike dominando a corrida, né? Alto rendimento.
A Adidas, ficou...
Ficou pra trás, né?
Ficou um pouquinho pra trás nesse quesito. Mas... Vamos lá, voltando. Você falou do Mofara, ele tava lá
então,
atrás,
ele tava lá um pouquinho pra trás. Não é que ele se desgarrou do pelotão lá pelo quilômetro 10, 15,
isso,
20.
Tá por aí ainda.
Tá por lá.
Eu
tá
acho
lá.
Que fica mais marcante na meia, né? Na meia maratona ou ainda?
Sim.
Ele desgarra, saem as lebres, uhum. E aí o Kipchoge, ele dá uma embicadinha pra frente.
Não, o Kipchoge sempre sai forte, né?
Não, sim, ele tá na frente, sempre. Uhum. Mas ele dá uma embicadinha mais pra frente e fala pros caras, vem comigo.
Isso!
É, direto ele fez isso. Toda hora.
E aí você vê que ninguém vai.
Os caras querendo pegar o vácuo do Kipchoge.
Não, e aí é uma coisa pra gente pensar, né? Porque, pô, ele vai lá e ele fazia uma... Vamos, vem.
Mas isso ficou mais evidente depois da metade da prova.
Passando
metade
da prova. Vamos evoluindo então. Na meia maratona, o Mofara fica pra trás.
Ficou um pouquinho pra trás, mas chega na meia maratona, fica evidente que não é só que ele tá...
Ele não tá metendo
segurando os protagonistas. Ele realmente fica pra trás.
Ele tá sofrendo um tiquinho, já dá pra você ver.
Ficando bastante.
Aí, nesse momento que ele fica pra trás, não são só os cinco...
Ficam mais pessoas,
são uns seis ali. É isso, são seis, porque nessa hora eu falei, ih, o Mofara ficou, que posição ele tá? Sétimo. Então ele ficou em sétimo. E aí vão os outros seis juntos ainda, pá, 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 pá. E aí lá pro 30 e pouquinho,
sobraram
porque
quatro.
Porque 30 foram as lebres que soltaram, é 30 e pouquinho já.
Saíram. Aí sobraram realmente quatro.
Os quatro.
Que era o Kipchoge. E os três etíopes, né?
O Geremeu, o Azirum e o Shirakitata.
E o Kitata.
Isso,
aí no
quatro.
Quilômetro 39, o Kipchoge realmente ele abre a vantagem.
Então, aí, calma, aí
e
tem essa parte.
Geremeu,
aí
Azirum,
é legal, assim, o Adalto, ele comentou bastante vezes, né, na transmissão da ESPN brasileira. Uhum. Ó, pelotão tá junto do Kipchoge, é bom o Kipchoge abrir, porque se deixar pro final... O Kitata, que é um cara muito mais novo...
Vamos lá, vamos lá.
Ele dá um gás, né?
O que sempre tem acontecido nas maratonas. O Kipchoge sempre, ele vai junto com o coelho e tal, e logo ele abre pro segundo colocado.
Logo após a meia maratona, geralmente, ele já abria.
Nessa, teve o fato novo... De que não era mais um acompanhando, eram mais três. Era a caça dos etíopes.
E acompanharam até...
Não, e no pé dele. No pé dele. E aí...
Mas pegando o vácuo dele.
Esse acontecido, eu acho que junto, é claro, com algumas concepções que existem no mundo dos comentários de corrida, que eu acho que é o falso engano. Que aí o Adalto caiu na armadilha. Que aí é o que você disse, tipo, o Shurakitata. Ele falou, ó... Eles estão colados, os etíopes estão colados. E digo mais, o Shurakitata é 12 anos mais novo que o Kipchoge. E se deixar para o final, ele vai para cima.
Geralmente as pessoas mais novas são mais rápidas.
Elas têm uma possibilidade de aumento de velocidade.
Mas eu acho que...
Depois ficou evidente.
Foi um pouco de inocência, né?
Pois é.
Não, acontece.
Não, eu acho que é um dado que é recorrente. Eu acho é legal a gente... Até comentar em cima disso, porque você pega um novinho e você fala, não, é novinho, vai destruir.
No mundo da corrida isso não se
associa, novinho, na maratona principalmente. Ah, novinho é mais rápido. A gente pega, sabe, futebol, os novinhos estão dando correria, você fala, não, novinho é mais rápido e o final de prova do Kipchoge é rápido.
Ainda bem pra gente, né, Vini?
Exatamente.
E... Eu acho que uma coisa que é bem interessante pra quem é torcedor, assim... Eu tava torcendo pro Kipchoge.
Eu também, claramente.
Pô, meu Deus, ó senhor Kipchoge.
Eu disse lá, no Maiores Fundistas da História, que o Kipchoge era o meu...
Não,
o
Kipchoge tá meu cada predileto. Vez se tornando o meu predileto também, porque eu gosto da postura dele. Mas...
Postura como um homem, né?
Como
um completo.
Sim, exatamente. Sim. Mas ali, tipo, pô, chegou o quilômetro 30, o Kipchoge não abriu, fiquei nervoso. Chegou no 35, falei, pô, Kipchoge.
Não, mas isso foi muito...
Nessa galera aí, chegou
todo
no
mundo
40.
Nervoso, né?
Vamos, Kipchoge, vamos.
Mas você olhava, ele tava pleno, como...
É, sempre
como
pleno.
Ele chegou.
Então, mas na hora... Falou, não,
mas ele
Anjo,
tá bem, por
na
que
hora
ele não abriu?
Eu fiquei assim, eu fiquei assim.
Eu fiquei olhando, eu falei, mas ele tá bem, por que ele não abriu?
Sim,
que aí
sim.
Com os coleguinhas.
E o,
né?
E o Azirum, ele até dava pra perceber nessa coisa de chutar se o cara tá quebrando ou não. Tava mais pra ficar, a postura já não era normal.
Ele tava quebrando,
mas
já.
Mas o Geremeu não, o Geremeu
tava bem.
Bem?
Tava bem.
Eu falei, nossa, tá muito bem, velho.
Vai ficaram os dois depois juntos, né? O Geremeu e o Azirum.
Sim, aí chega, mais ou menos ali, 39, 40. O Kipchoge é emblemático, assim, ele fecha na pista, assim, ele vai pra dentro, pega a garrafinha de água, o Geremeu fica lá na ponta, no outro canto da rua, o Kipchoge vai lá, abre, dá uma goladinha.
Tranquilidade, né?
Tranquilidade, dá uma goladinha, joga a garrafa, E a partir dali parece mágico. Ele abre uns 10, 15 metros muito rápido. Muito rápido. Ali você pode até brigar, ah não, foi magicamente o Guerreiro ficou.
E aí, Balu, que puxou. Pode água, Balu.
Mas é incrível. Ele parece que assim.
Foi iluminado, né?
No momento que ele
momento,
quer,
né?
Ele resolve a parada. No momento em que ele quis, ele resolveu a parada.
Fica até a impressão de que ele poderia ter puxado mais. Eu sempre fiz essa impressão do que
não,
foi.
Não, claramente, né, eu acho. Porque assim, o pelotão fica ali, o Adalto comenta isso pós-prova, ele fala, ó, pelo que eu vi aqui, o Kipchoge poderia, ele tentou
abaixar
ficar...
Abaixar 30 segundos aqui, talvez.
Sim, ele ficou num momento confortável ali, não confortável, mas... Teoricamente, num ritmo...
Ele tinha mais pra dar.
Tinha mais pra dar. E na hora do vamos ver, pá.
É o que de Wilson Bolt, né?
Valeu.
Ele bate o dele e deixa um pouquinho
exatamente.
Pra fazer uma semana, né?
Exatamente.
E volta ano que vem.
Exatamente. Muito, muito, muito legal. E aí, pra quebrar o Adalto, o Shura Kitata...
Quebrou.
Até um pouquinho antes, quebrou. Foi o primeiro a quebrar dos quatro. Fica pra trás. O Tola também quebrou já muito antes, o Mofara passa ele, o Mofara assume a quinta posição, e aí termina, Mofara quinto, Shura Kitata quarto, o Azirum foi o outro que quebra um pouquinho, e o Geremeu foi o que ficou ali alguns...
Foi o que deu o trabalhinho maior.
É, algumas dezenas de metros atrás do Kipchoge, mas ele vence com...
Uma bela vantagem. Ele vence bonito, né? Vence sorrindo.
Tetra campeão.
Dele, né?
Tetra
cara
campeão. A história cada vez mais pesada.
É bonito. Sabe uma coisa que é muito legal na maratona? Isso a gente não vê aqui no Brasil, por isso que eu acho muito legal. A identificação deles não é por número, como as nossas corridas, é por nome.
Sim,
então,
Não
interessa se você não identifica,
não, eles,
o nome tá lá pra você gritar o nome
têm,
do cara.
Eles têm... Ah, uma coisa que você me lembrou aqui. Eles têm o número...
Atrás.
Tem, eles têm o número atrás, mas assim, pro resto, meros mortais, é número. Pra nós, meros mortais,
mas
na prova...
Elite é o nome.
Pra elite é o nome. Sabe por quê que eu tô comentando isso? Porque no começo, vocês não perceberam isso? Que tinha um cara de shorts rosa, com um número de peito com um número, ele sai com o pelotão de elite, ele falou, vou ter os meus momentos de glória. Ele durou exatos 3K, que eu acho incrível.
No
o cara durou
cara.
No ritmo da elite, ele durou 3K. E aí, claramente, você vê ele se desgarrando assim, tipo... Eu acho que ele não terminou a prova. Com certeza ele não terminou, mas... Pô, uma sacada legal do cara. O cara falou...
Vou de rosa.
E aí até na transmissão eles falam... Pô, o que que esse cara é de... É diferente, ele tava com o número, ele não tava com o nome. Por isso,
a elite tem a sacada do nome é muito legal, porque você precisa daquele incentivo. Você ouvir seu nome é sensacional, gente.
As plaquinhas coloridas,
a gente ouvindo 3, 2 gritar quando a gente tá correndo.
É isso. Impressionante, impressionante. Então, estamos aí pra... Até quando, tio, vai durar o gás de Eliud Kipchoge? Tetracampeão de Londres, tricampeão de Berlim, provavelmente vá para Berlim 2019.
Deve para Berlim, com...
Vai tentar o tetracampeonato. Até então eram 11 provas com 10 vitórias, agora 12 provas, 11 vitórias, sendo que essa que ele perdeu, segundo lugar. É impressionante.
Não, é absurdo.
Absurdo.
Ele tá. E não é só que ele tá se mantendo ganhando, ele tá baixando os tempos.
Sim, baixando os tempos.
Ele tá baixando os tempos em cada maratona.
Confortável.
Ou seja,
sim.
Mofara.
Cara.
Vai ficar difícil, Mofara. E aí fica a pergunta também pro Mofara, que é o atual bicampeão olímpico dos 10 mil. E aí, Mofara, vai continuar na maratona, Mofara?
Ele tá no momento de volta o cão arrependido.
Tem palpite aí, Ângelo? Eu acho que ele volta pra pista. Você vê o final dele? Ele termina, não faz o coraçãozinho típico, já entra ali pros bastidores.
Ele literalmente abaixou a orelhinha e
exato.
Né?
E olha, puta tempo, 2:05, meu, não, bateu o próprio
foi
tempo.
Foi o dele, mas aí pela dimensão do negócio que tomou, acho que ele ficou um pouquinho chateado. Mas uma coisa legal é que saiu uma reportagem na Isto É, 4 horas da tarde.
Do domingo mesmo.
Do domingo.
É.
Do dia 1. No dia 1.
Tá, do dia
quarta?
Seguinte, sei lá. Enfim.
Quarta, esse dia 1.
Quarta.
Dia do trabalhador, nossa, né?
Feriado.
E o título da reportagem era: Mofara desiste de correr a maratona no Mundial e pode voltar às provas de pista.
É um giro de notícias no final do programa. Ele não vai pro Mundial, é verdade.
Ele não vai pra Qatar.
Mundial de maratona.
Mundial de maratona. Eu acho que isso já é...
É o namoro da volta às pistas, eu acho. Porque ele sabe aonde ele se garante, e não é na maratona.
Ele é bicampeão olímpico, né?
Não, o cara...
Dos 5 mil, 10 mil. Ele arrasa.
A gente tem que aceitar.
Ele tem o dele.
A gente comenta lá no nosso grupo de corrida, todo mundo corneta ele, mas o cara também tem o seu, né? Ele tem o seu mérito, né?
Sim. Não, com certeza sim. Ele tem o seu mérito.
É que ele tá.
É que ele não faz prova pra tempo, é isso que eu mais corneto ele.
Não, mas nem que ele quisesse, tio.
Eu acho que ele não.
Você acha que ele ia, se ele quisesse fazer tempo na maratona de
Na Londres? Maratona não, as provas de pista ele também não faz, não vai pra tempo.
Mas eu acho que enquanto tivermos o...
Eliud,
que a analogia do vinho, o homem que faz a analogia do vinho, quanto mais velho, todo mundo imaginava que ele fosse ficar decadente. Por isso que eu fiz a pergunta. Quanto mais velho, melhor, tio. Ele tinha feito 2-4, depois
hora,
fez 2-3.
É, uma hora o vinho apodrece, mas
claro,
ainda tá longe.
Claro, mas ainda tá vinho, né?
Tá vinho e cada vez melhor o vinho.
Cada vez melhor.
Eu vi uma reportagem, eu não tenho como dizer de onde é, mas eu posso trazer se alguém depois quiser, que o Mofara falava, e esse eu achei muito, muito engraçado, que ele precisava que o Kipchoge se aposentasse pra ele começar a ganhar as maratonas. Só que o Kipchoge é 2 anos mais novo que ele. Tem alguma coisa errada.
E aí,
como
é
que é melhor voltar pra pista mesmo? O que o ouvinte acha?
Exatamente.
O que diz você sobre o destino de Mofara? Manda pra gente.
Querido e querida ouvinte CDF, o que vocês acham? Antes de eu fechar, tio, pode falar, termina.
Não, antes de fechar, tem que falar do nosso brasileiro, né?
Nossa senhora, claro.
Não esquece, a gente recebeu um e-mail do brasileiro.
Exatamente, temos que falar de Daniel Chaves. Brasil! Impressionante, assim, uma notícia legal, muito, assim, notícia gostosa de se ouvir, né?
Sim.
Ele conseguiu o índice pra Tóquio, como disse o Ricardo Gomes lá no começo.
Fez o personal best, o melhor tempo dele, 2:10 e alguma coisa, né? Não sei
exatamente. 2:11.
2:11?
É, 2:11:10, se eu não me engano.
Atingiu o índice olímpico brasileiro.
Isso,
já está, não sei se ele é o primeiro brasileiro garantido na Olimpíada. Não, no geral, eu digo. Não sei se tem alguma outra prova.
Ah, tá, entendi.
Nem provas individuais. Mas se ele não é o primeiro, ele é um dos primeiros.
E ele deu entrevista pro Sérgio Rocha.
Deu entrevista pro Sérgio Rocha. Alegrão, sorrisão.
Ah, ele tem que estar, né?
Uma figuraça, muito simpático. Gostei muito dele, tá?
E ele falou que ele segurou no final de prova, né?
É, se sentiu bem.
Sentiu a perna esquerda lá, segurou, ou seja...
Até pediu pro Sérgio, Sérgio, quer trocar de perna esquerda aqui comigo?
Não, o legal é que no dia 27 ele deu uma entrevista, que esse foi um momento muito importante pra ele, mas esses 2 últimos anos pra ele foram difíceis. Quando o rapaz mandou um e-mail, ele falou dele sendo um cara que corre bastante, que tava tendo uma boa repercussão. Mas nos últimos 2 anos ele teve um quadro de depressão importante.
Sim, ele
começou nos 10 mil, eu acho que isso é uma coisa muito legal de dizer. E ele tinha recebido um convite para morar na Holanda. Ele conheceu o Kipchoge, morou com o Kipchoge lá no mesmo lugar, no mesmo alojamento durante 3 anos.
Muito legal. Alojamento lá no...
Sim, nossa, é muito rica. E aí ele fez parte da delegação pro Pan-Americano de 2015.
Uhum.
Só que ele passou mal durante o trajeto. Abandonou a prova e começou a se dedicar às maratonas. Aí ele foi coelho em Düsseldorf, Amsterdã, em Frankfurt.
Virou
o objetivo
pace,
era conquistar os Jogos Olímpicos de 2016. Mas ele não conseguiu.
Jogos, né? Conquistar a vaga para os Jogos.
Uhum.
Ele não conseguiu. E assim, ele estava num grupo de vários atletas e ele foi o único que não passou. A partir dali, ele conta uma depressão.
É uma pressão, é uma pressão que você
ele
é posto
foi perdendo
ao longo
patrocínio,
da vida, né?
Foi um período pesado. Difícil da vida dele. Ele até cogitou a possibilidade de suicídio.
Sim, sim.
Até que uma moça encontrou com ele e falou: você precisa se tratar.
Uhum.
Levou ele para uma psiquiatra e a psiquiatra falou: olha, você realmente precisa de remédios.
Que é o que deveríamos.
O que te falta é a corrida.
Então,
é isso que a gente precisa resgatar.
O prazer da corrida.
Que é o que todo atleta já deveria ter, porque é uma... você tá sob um estresse constante. Pô, a gente treinando, nós amadores já sofremos. Já
tem que ser um prazer aquilo que você gosta de fazer.
Sim, ele fez uso de drogas, ele ficou trancado 1 mês em casa. E esse momento em que ele tenta o suicídio e ele vai pra psiquiatra, a psiquiatra vira pra ele e fala: olha, você tem uma síndrome bipolar depressiva. Mas a corrida precisa voltar pra sua vida, porque... Sim. O remédio vai ajudar, mas não é ele que vai mudar a sua vida.
Uhum.
É o momento que ele volta e...
E ele volta e pá, tá embora.
Isso foi um marco pra vida dele, porque foi a volta dele depois de um período muito difícil.
E olha que baita.
E agora ele tá aí, né?
Que notícia.
Tamo voando.
Tá voando. Vamos junto pra Tóquio 2020.
Fica na bota do Kipchoge aí. Sem pressão, tá?
Sem pressão, mas busca 2:10, depois 2:09, depois 2:08.
Ele fala na entrevista pro Sérgio Rocha, eu achei isso muito maduro dele. Que ele combinando com o treinador dele, né? Às vezes você faz um treino que você melhora muito rápido,
uhum.
E é ilusório, depois você cai. Ele tá lá, tijolinho por tijolinho, primeiro, 2:09.
Exatamente.
Conseguiu 2:09? 2:08.
Exatamente.
E aí degrau por degrau.
Ele falou, tem que ser degrau por degrau. Não adianta. Ele falou, você mira depois muito além e você acaba...
Você chega e já cai, né?
Entendeu, tio? Quando eu fiz o 15:50 esse ano, agora eu tenho que mirar o 15:40 para depois o 15:30 e depois o 15:20. E não fazer 15:05 já na próxima competição.
15:25.
Tem uma frase dele que ele dá nessa entrevista, que é uma entrevista que saiu no Globo Esporte, que acho que é a frase que fecha a entrevista dele. Que ele fala assim, o céu é realmente o limite. Porque eu já fui tão baixo que olho para cima e não tenho limites. Eu não sei onde posso chegar, mas sei que posso chegar muito longe.
Que isso?
Isso com 30 anos. Voltando.
Pra fechar bonito, né?
Quem é Batman? Quem é super-homem?
Histórias da vida real.
Histórias da vida
animal. Real. Lembra de animal?
Sim!
Quem é Pantera Negra?
Exatamente.
Quem é Capitão América?
Que isso?
Pra quê? A Joias do Infinito, né?
Pra que Joias do Infinito?
Muito bom! Muito bem, agradeço vocês dois aqui. Ângelo, você deu um pau no Johnny, realmente.
Acho que
trouxe a sua enciclopédia, ganhou seu lugar de volta. Johnny,
temos uma
obrigado por toda a sua participação. Seus serviços prestados vão ser lembrados, tá bom? Mas fica pro passado.
Johnny, faz o lobby, Johnny. Faz o lobby, Johnny.
Obrigado a vocês mais uma vez que estavam aqui comigo. Obrigado a você, ouvinte CDF. Lembro você que a gente tem o nosso Instagram, @podcastcorredoresdofundão. Se você gosta muito deste programa, você pode apadrinhar-nos. padrim.com.br/podcastcorredoresdofundão, ser um Pacer 5, 10, 21, 42 ou Major, tá? E digamos.
Só uma ressalva, aquela história da bisavó da Elizabeth do Butão é 110 anos, tá?
Meu Deus!
De diferença, que é pra eu não ganhar pra eu não perder o meu posto já, né?
Eu já queria que você tivesse a cornetada já pro próximo.
Ah, deixava ela cornetada.
Exato, já foi. É isso, valeu ouvinte CDF, onde quer que você tenha ouvido este episódio, valeu,
tchau, e tchau! Gente, beijo.